Eu quero mais. Tenho o caminho do que sempre quis e um saveiro pronto pra partir. Invento cais e sei a vez de me lançar.
Musical.
Conectada em você.
Talvez, quem sabe, um dia, por uma alameda do zoológico, ela também chegará. Também amava os animais. Entrará sorridente assim como está na foto sobre a mesa. Ela é tão bonita. Ela é tão bonita que na certa eles a ressuscitarão. O século 30 vencerá, o coração destroçado já pelas mesquinharias. Agora vamos alcançar tudo que não podemos amar na vida. Das noites inumeráveis, ressuscita-me, ainda que mais não seja, porque sou poeta e ansiava o futuro. Por isso, ressuscita-me. Quero acabar de viver o que me cabe, minha vida, para que não mais existam amor e serviço.
A terra.
Cardeal FM, conectado em você.
Giro de notícias.
Brasileiros olham com desconfiança para pesquisas de intenção de voto. Por outro lado, a classe política exalta quando os resultados são favoráveis ou desqualifica quando os dados não agradam. O cientista político e presidente do Instituto Cultiva, Ruda Risse, já coordenou pesquisas e critica esse tipo de levantamento antes mesmo de começar a disputa eleitoral. Primeiro porque o resultado é o retrato talvez distorcido de um momento muito anterior ao voto. Segundo porque, a depender da técnica utilizada, o resultado pode ser bem diferente.
Qual que é a melhor pesquisa? É a pesquisa que vai no domicílio da pessoa e pergunta. Por quê? Você tem o endereço, sabe o nome da pessoa que foi entrevistada e você pode checar se essa entrevista foi feita. Agora, quando eu faço via plataforma, eu recebo um link e entro, como é que eu checo se aquela pessoa que respondeu não era o filho da pessoa que está dizendo que está respondendo? Como é que a presidente, qual você desconfia mais? Lógico que você está induzindo para a pessoa falar mal do Flávio Bolsonaro. Até tendência é você induzir a resposta. Claro, aqueles que são fiéis ao presidente da República ou ao Jair Bolsonaro não vai mudar nada.
Para saber como foi o questionário, é preciso analisar a pesquisa disponível no site do Tribunal Superior Eleitoral. O documento revela, inclusive, quem contratou o levantamento. A margem de erro da pesquisa é outro ponto que, segundo o cientista político, pode ser enviesada.
Se o Instituto de Pesquisa, ao invés de falar exatamente o centro do dado, ele joga um pouquinho para cima, ele já desvirtua o que ele viu em campo. Digamos que o dado seja 10% e a margem de erro daquela pesquisa é 3% para mais ou para menos. Isso significa que a pessoa pode ter 13% de intenção de voto. Mas se ao invés de eu falar a verdade, que o dado é 10%, eu falar que é 11%, eu puxo o dado para cima, não de 13% no limite, mas para 14%. E aí eu posso incendiar o eleitor e aquele ambiente, dizendo: esse cara está mais forte do que a gente imaginava.
No Brasil, há uma infinidade de institutos de pesquisas eleitorais. Por conta do alto custo dos levantamentos, apenas os principais conseguem fazer estudos de abrangência nacional. Outros atuam apenas nos estados e municípios, e não há um órgão para fiscalizar. O TSE só age quando é provocado.
E quem provoca é o partido adversário, que acha que aquela pesquisa tem um vício, tem um erro. Então, na verdade, a democracia funciona assim. Você tem que registrar para todo mundo saber qual que é o plano de pesquisa, como é o questionário junto ao TSE, e o partido adversário que se sentir prejudicado pelo resultado daquele instituto de pesquisa tem que entrar com uma ação.
Nesta quarta-feira, a Quest divulgou mais uma pesquisa para a presidência da República. Em um eventual segundo turno, Lula tem 42% das intenções de voto contra 41% de Flávio Bolsonaro. Para Ruda Risse, não há como ter certeza de como o eleitorado vai se posicionar no segundo turno antes de o primeiro turno ser realizado.
É que toda a tua decisão passa pelo primeiro turno. Depende muito de como o teu candidato vai estar se comportando, como que o adversário vai se apresentar, como que o teu candidato, se não passar para o segundo turno, vai se comportar, quais são os aliados que você vai ter durante a tua campanha. Isso define a posição do eleitor.
Os candidatos do Centrão nos municípios, por exemplo, têm muita influência no voto para presidente e governador. No cenário nacional, ainda não há definição das alianças que os partidos irão fazer. Agência Rádio Web de Brasília, Alan Barbosa.
Cardeal FM, conectado em você.
106.1, de bem com a vida.
Cada pessoa produz todo ano 180 quilos de lixo que pode ser reciclado e evitar a poluição, além de gerar emprego e renda.
Meio Ambiente, com Luiz Nunes, ambientalista.
Muito cuidado com o lixo que você produz. A primeira coisa a se fazer em relação ao lixo é tentar diminuir o consumo dos seus produtos, para que a quantidade final do lixo seja diminuída. E depois, começar a separar o lixo. Plástico, vidro, separado de orgânicos, ou seja, carne, proteína, essas coisas todas, papel e metal. Coloque cada um numa sacola diferente e leve até os contêineres. Se você não puder fazer isso todo dia, separe uma quantidade um pouco maior e leve uma vez por semana. E nunca jogue lixo nas ruas e jamais queime lixo. Porque quando você queima plástico, inclusive, você libera para a atmosfera substâncias super perigosas, tóxicas e cancerígenas chamadas dioxinas.
106.1 De bem com a vida.
As vozes de todas as mulheres falam mais alto. A Voz das Mulheres, com Márcia Mendonça. De segunda a sexta, às 10 horas da manhã.
Cardeal FM, conectada em você.
Fucking
musical.
Conectada em você.
Quer um bom retorno sobre o investimento? O rádio é a resposta. Estudos da Kantar Ibop Media mostram que cada real investido em publicidade no rádio pode retornar até 4 vezes mais em vendas. Invista no rádio e veja sua marca crescer. Rádio Cardeal FM, informação que transforma. Ligue e anuncie 3114-3306.
Cardeal FM, conectada em você.
ZYS 571, Cardeal FM, 106.1. Salvador, Bahia. Informação que transforma.
Cardeal FM.
Musical.
Conectada em você.
I have got you under my skin. I've got you deep in the heart of me.
So deep in my heart, you're really a part of me. I've got you under my skin.
I have tried so not to give in. I have said to myself, this affair never gonna go so well.
But why should I try to resist when, baby, I know so well
that I've got you under my skin. I would sacrifice anything, come what might, for the sake of holding you near, in spite of a warning voice. Comes in the night and repeats and shouts in my ear.
Don't you know, blue eyes, you never can win. Use your mentality, wake up to reality.
But each time I do, just the thought of you makes me stop before I begin.
Cause I've got you under my skin. Everything come what may, for the sake of having you near.
In spite of a warning voice, comes in the night and repeats and it shouts in my ear.
Don't you know, young fool, you never can win.
Use your mentality, wake up to reality.
That I do, just the thought of you makes me stop before I begin.
Cause I've got you under my skin. And I love you when you're under my skin.
Você pode até ser pra sempre, pode até ser distante, pode até não durar.
Quero você num segundo infinito, em tudo que acredito, no que for e chegar. Eu só quero ver você feliz. Se você sorrir, eu vou brilhar. Nós já somos mais que eu e você. Sempre que quiser, é só chamar.
Quero você, pode até ser pra sempre. Pode até ser distante, pode até não durar.
Quero você num segundo infinito, em tudo que acredito, no que for e chegar. Eu só quero ver você feliz.
Se você sorrir, eu vou brilhar. Nós já somos mais que eu e você. Sempre que quiser, é só chamar. Quero você.
Conectado em você.
Giro de notícias.
O avanço das pragas na cultura do milho e da soja em diferentes regiões do país exige dos produtores monitoramento constante e soluções eficientes antes da incidência, com um olhar mais amplo sobre o manejo nas duas culturas. São ameaças que comprometem o desenvolvimento das lavouras e podem provocar perdas expressivas de produtividade. As orientações são do engenheiro agrícola Leonardo Vieira, gerente de inseticidas e líder da cultura do algodão da Sumitomo Chemical. Ele detalha o cenário.
A gente tem o percevejo, né, que é um grande vilão da soja. Ele continua sendo o grande puxador do motivo das aplicações de inseticidas no Brasil, mas, obviamente, o percevejo barriga verde ele vem criando corpo, meios de sobrevivência na soja, e, obviamente, no milho pós-soja, ele ganha força. Indo para mastigadores, a gente tem um cenário de queda de biotecnologias de milho, que, obviamente, tem puxado as aplicações para lagarticidas. A gente tem um ponto de atenção também quanto à espodóptera que vem sobrando no milho e, obviamente, vem ganhando expressividade também no cultivo da soja.
O especialista destaca que existe mais de um alvo a ser considerado pelo produtor e que é importante pensar em fazer a aplicação antes que a praga se torne adulta, já olhando a próxima cultura. Agir cedo faz a diferença, de acordo com Leonardo.
O produtor tem que se antecipar ao dano, até porque depois que aquela lagarta, pensando no cultivo do milho, por exemplo, ganhou força, foi ganhando instares maiores, estabeleceu na cultura, ela encartucha. Ela desce, fica localizada num ponto do milho onde é difícil acertar ela. Ela se esconde no meio ali do cartucho do milho. Então, depois que ela encartuchou, aí é difícil atingir o alvo. Então, sempre entrar precocemente para garantir um bom controle aí na ponta.
O manejo integrado, associado ao uso de tecnologias e ferramentas adequadas, contribui para decisões mais rápidas e maior eficiência no controle das pragas. A recomendação é que o produtor acompanhe a lavoura desde as fases iniciais para reduzir perdas e preservar o potencial produtivo. Agência Rádio Web. Produção e reportagem, Bruno Moreira.
Cardeal FM.
Musical.
Conectada em você.
Don't go changing.
longe de mim. Vamos deixar desse negócio de você viver sem mim.
She will be loved. She
Giro de notícias.
O Maio Amarelo coloca em discussão um problema diário das cidades brasileiras, a segurança no trânsito. E no meio da rotina acelerada, a tecnologia tem sido usada como aliada para tentar reduzir riscos e incentivar comportamentos mais seguros. Dados divulgados pela 99 mostram que entre 2024 e 2025, a taxa de acidentes reportados dentro da plataforma caiu 61%, mesmo com aumento de 21% no número de viagens. Nas corridas de carro, a queda foi de 57%. Já nas viagens de moto, a redução chegou a 65%. Segundo Maria Marcolan, gerente sênior de segurança da empresa, o trabalho envolve ações antes, durante e depois das corridas.
Na 99, nós estamos criando uma cultura de direção mais responsável, com impacto positivo não só para quem usa o app, mas para o trânsito como um todo. As iniciativas mostram que usar tecnologia e dados para transformar comportamentos e prevenir acidentes efetivamente funciona. Os investimentos são direcionados principalmente para o desenvolvimento e aprimoramento de funcionalidades de segurança no aplicativo, como, por exemplo, monitoramento de corridas, validação de identidade, recursos de proteção para mulheres e soluções baseadas em dados que antecipam os riscos.
Os indicadores também apontam melhora em comportamentos ligados à direção segura. No primeiro trimestre deste ano, as denúncias de excesso de velocidade caíram mais de 11% em relação ao mesmo período de 2025. Os números são reflexo do investimento em tecnologia e a ideia é tornar a prevenção cada vez mais inteligente, afirma Maria Marcolan.
O próximo passo é tornar a prevenção cada vez mais inteligente e personalizada. Ao mesmo tempo, seguimos ouvindo a nossa comunidade para entender as necessidades reais de quem usa a plataforma no dia a dia e construir, assim, soluções cada vez mais eficazes. Vale reforçar também que um trânsito mais seguro é um compromisso coletivo, que envolve empresas de mobilidade, poder público, condutores e toda a sociedade.
Entre as ferramentas usadas pela plataforma estão monitoramento em tempo real, compartilhamento de rota, botão de emergência e telemetria que orienta motociclistas sobre excesso de velocidade, frenagens bruscas e outros comportamentos de risco. Em 2025, a plataforma investiu R$75 milhões em segurança e prevê aportar mais R$145 milhões em tecnologia e prevenção ao longo deste ano. Grupo Rádio Web 25 anos. Áudio que amplifica conexões. Produção e reportagem, Décio Caramigo.
106.1. De bem com a vida.
O óleo de cozinha pode ser nocivo ao meio ambiente. Jogado no ralo da pia, ele polui rios e mares. Um litro de óleo de cozinha usado contamina cerca de 20 mil litros de água.
Meio Ambiente, com Luiz Nunes, ambientalista.
Atenção para o óleo de cozinha e para o azeite de dendê também. Você que gosta de seu carajé, de fazer suas frituras em casa, procure diminuir a quantidade de óleo que você utiliza. E já que você tem que utilizar, você não jogue nunca na pia, nunca no rio, em água, em nada. Você simplesmente coloca esse óleo numa garrafa PET e entre em contato com os postos de coleta e vê se eles podem ir na sua casa resgatar isso ou você tem que levar a algum lugar. Mas nunca descarte o óleo na pia.
106.1. De bem com a vida.
Alô, minha gente, aqui é Fã Teixeira e te convido a acompanhar o Balaio de Gato, sua revista eletrônica de segunda a sexta, sempre às 14 horas, na sua Cardeal FM 106.1.
Balaio de Gato 106.1, de bem com a vida.
Saúde mental, com o psicanalista Aldo.
Em um processo psicanalítico, é sabido que cada pessoa lida com a vida, constrói seus avanços, suas limitações, por motivos diversos. E muitas vezes, o inconsciente acaba por esconder um acontecimento, negando uma situação, sem a pessoa ter a noção do porquê de não lembrar. Esta é uma forma de autodefesa, que encontramos para passar por situações que foram traumáticas, pelos motivos não resolvidos, e que impedem as más lembranças. Desta forma, estamos sempre em conflito conosco, com o outro, com situações que despertam fobias, traumas, ansiedade, depressão, entre outros sintomas psíquicos que levam a algum sofrimento mental. Procurar um profissional psicanalista é importante, pois ele buscará despertar em você seu inconsciente, de forma a te ajudar a compreender os motivos opressores que estão guardados na sua memória inconsciente e a lidar com seus conflitos. Todo esse acompanhamento é realizado por nós psicanalistas por meio da interpretação das ações, falas e pensamentos que você nos passa. A psicanálise é para todos, até para uma reflexão da própria vida.
ZYS 571, Cardeal FM, 106.1, Salvador, Bahia. Informação que transforma.
Tudo em um só lugar. Cardeal FM, 106.1. Cardeal FM, 106.1.
Ei, você aí. Quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @cardealfm ou visite nosso site e fique por dentro de tudo o que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado.
Olá, amigos da Cardeal FM. Sou Thiago Martins e de segunda a sexta estou com vocês das 20 às 21 horas com Carlos Leal e Paulo Viana no Vozes e Saberes. Espero você lá todas as noites.
106.1, de bem com a vida.
Educação Financeira com Gigliola Sena.
Compreender os hábitos de consumo e ter controle do orçamento mensal é o segredo para evitar gastos desnecessários e perder dinheiro, por exemplo, com streams. Vou te contar uma coisa que poderá te ajudar a não estourar o orçamento com streams. Tem gente que gasta mais de R$2.000 por ano sem perceber com streams, que nem utiliza na maior parte do tempo. Então, mude seu hábito de consumo de streams. Uma coisa importante é entender que estamos na era dos créditos pré-pagos. Sim, então, primeiro cálculo que você precisa fazer é mais barato eu ter uma assinatura ou comprar créditos pré-pagos? Desta forma, toda vez que você for assistir sua série favorita ou escutar aquelas músicas sem propaganda, você irá utilizar ou comprar créditos pré-pagos. Portanto, você vai gastar dinheiro somente quando você precisar usar aquele streaming e não ficar pagando uma assinatura semanal, mensal, desnecessariamente. Lembre-se, educação financeira é disciplina.
106.1, de bem com a vida.
Cardeal FM.
Musical.
Conectada em você. Cardeal FM 106.1.
Giro de notícias.
O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome anunciou que até 2028, 295 cuidotecas vão ser implementadas em todo o território nacional, em 25 estados e o Distrito Federal, com presença em 204 municípios. O investimento de R$ 26 milhões de reais oriundos do MDS e do Ministério das Mulheres. As cuidotecas são espaços noturnos que recebem crianças com ou sem deficiência de 3 a 12 anos, para que seus responsáveis, na maioria mulheres, possam trabalhar, estudar ou se qualificar profissionalmente. Ao todo, já foram implementadas 101 cuidotecas temporárias ou permanentes. Brasília recebe, nos dias 14 e 15 de maio, o primeiro Encontro Nacional de Cuidotecas. O objetivo é debater essa política pública inovadora, que visa garantir o cuidado tanto para quem cuida quanto para quem é cuidado. No encontro, o ministro Wellington Dias destacou o papel deste novo instrumento social na vida dos cidadãos.
As cuidotecas nas universidades, nos institutos federais, no âmbito acadêmico, ela também
nos municípios e instância de participação social representam uma inovação nas políticas públicas brasileiras. Elas criam condições reais para que muitas mulheres permaneçam e avancem sua trajetória escolar, acadêmica e profissional.
Maria Lúcia Tavares, professora no Instituto Federal de Minas Gerais, em Belo Horizonte, enalteceu as cuidotecas como espaços que têm auxiliado suas alunas a continuarem os estudos. Ela opinou também como mãe e usuária do espaço.
E o que a gente tem percebido é que essa política é super importante, não só como acesso, mas como também permanência. O fato da gente dizer que a gente vai ter um recurso como esse, ele é mobilizador para que as mulheres se inscrevam nos programas, né? Eu, como mãe, digo isso, que assim, é muito difícil para a gente estar em determinados lugares que não tem recurso para atender as nossas filhas, né?
A secretária nacional de Cuidados e Família do MDS, Laís Abramo, apresentou dados que evidenciam a relevância de cuidotecas na busca pelo desenvolvimento acadêmico e profissional de adultos, sem deixar de lado o cuidado com as crianças.
Hoje, entre os jovens que não concluíram o ensino médio, secretário Marcos, 9,5% pararam de estudar ou nunca estudaram pela necessidade de cuidar da casa, dos filhos, filhas ou outros parentes. Essa também é a principal razão pela qual 34% das mulheres que estão fora do mercado de trabalho não conseguem nem sair para procurar um emprego ou nem poderiam aceitar um emprego caso lhes fosse oferecido, é pela mesma razão. Essa proporção é maior para as mulheres negras, 37,6%, em comparação com as brancas, 29,3%.
Vinícius Carvalho, diretor do escritório da Organização Internacional do Trabalho, a OIT no Brasil, explicou que o ingresso dessas mulheres que estão fora do mercado de trabalho, por terem de cuidar de filhos ou parentes, poderia gerar aumento no produto interno bruto.
Hoje, nós calculamos na OIT que cerca de 708 milhões de mulheres no mundo, elas estão fora da força de trabalho, em razão direta da responsabilidade de cuidado, e todas as mulheres em idade ativa fora do mercado de trabalho, quase metade delas diz que o cuidado é o principal motor pelo qual elas não estão participando. Então você tem um impacto direto, né, na capacidade produtiva da economia, né?
A programação do Encontro Nacional de Cuidotecas prevê momentos de alinhamento, compartilhamento de diretrizes operacionais e estratégicas, além da troca de experiências entre os gestores e profissionais das instituições responsáveis pela implementação do serviço. O público do encontro inclui gestores e profissionais das instituições que ofertam ou vão ofertar o serviço de cuidoteca. Pesquisadores, parlamentares e demais apoiadores da iniciativa também participam do encontro. Reportagem Érica Brás.
O conteúdo que você ouviu é distribuído pela agência Rádio Web.
Cardeal FM
Musical.
Conectado em você.
Giro de notícias.
Tribunais de Contas brasileiros estão preparando uma auditoria operacional coordenada no Sistema Único de Assistência Social. A fiscalização será realizada no âmbito da Rede Integrar e vai avaliar o financiamento e a qualidade dos serviços prestados à população em todo o país. O trabalho é coordenado pelo Tribunal de Contas da União, em parceria com os Tribunais de Contas do Rio de Janeiro e do Paraná, além da Atricom e do Instituto Rui Barbosa. A auditoria pretende analisar a base financeira e operacional que sustenta a assistência social brasileira, especialmente diante de desafios como a insuficiência de recursos federais, a alta rotatividade de gestores e trabalhadores, a falta de capacitação e a baixa flexibilidade na utilização dos recursos públicos. Os tribunais também irão avaliar os impactos enfrentados pelos municípios, que muitas vezes assumem sozinhos uma parcela crescente dos custos da assistência social. Outro objetivo é identificar boas práticas de gestão e prestação de serviços que possam ser replicadas em diferentes regiões do país. A fase da execução da auditoria começa neste mês de maio e segue até julho. A expectativa é que os resultados subsidiem relatórios nacionais, regionais e locais, além da elaboração de um mapa dos serviços socioassistenciais oferecidos no país. Siga a Tricom nas redes sociais. Agência Rádio Web. Produção e reportagem Isabela Pessi.
Cardeal FM.
Musical.
Conectado em você.